Les êtres monstrueux, monstres par confusion de règne de genre, animaux humanisés et hommes animalisés, animaux humanisés.
Dois artistas em palco que nunca trabalharam juntos. Duas gerações, dois universos artísticos diferentes. Uma troca inédita. Vive Le Sujet, o laboratório interdisciplinar e de colisão de universos numa parceria entre o Festival de Teatro de Avignon e a Sociedade Francesa de Autores e Compositores Dramáticos. Resultado, 8 performances artísticas inéditas, entre elas Esplendor e Dismorfia de Vera Mantero e Jonathan Uliel Saldanha. Ela, bailarina e coreógrafa, ele, criador sonoro. Os dois, num palco construído num jardim de um liceu. Esplendor e Dismorfia estreou ontem à noite no Festival de Teatro de Avignon.
Nosso paradisão de órgãos, multiplicação de tête, multiplicação de corps. Multiplicação dos órgãos situados na tête.
Esta foi a primeira representação aqui em Avignon. Qual é o sentimento?
Estava à espera de mais gente. Porque disseram que estava tudo disputado, não sei, estava à espera assim de uma coisa mais massiva. Isto já não é um espaço que leve muita gente, não é? Estava com vontade de que tivesse assim um bocado mais compacto, o que proporciona também um público mais concentrado, porque esta é mesmo assim este fenómeno de quando há pouco público, ele desconcentra-se mais e não cria a mesma energia que cria um público compacto. E é assim um começo assim, pop. Parece um outro, de alguma forma, um outro ensaio geral, mas foi uma reação simpática, boa.
Também nos disseram ainda agora que, mesmo que digam que está esgotado, depois na verdade não vem.
Será quantas mil pessoas não vêm?
Será quantas pessoas? Bem, acho que é um fenómeno clássico, uma espécie de epidemia geral, né, das plateias internacionais.
Sim.
Acho que faz parte.
Bem, internacionais e nacionais também.
Ah, isso aí não, mas nacionais, sem dúvida.
Este Vive Le Sujet é uma troca inédita intergeracional de dois artistas de universos artísticos completamente diferentes. Como é que foi trabalharem juntos?
Tcharam. Foi bastante harmonioso. Acho que nos fomos encontrando. Já há uma coisa que eu acho que os dois gostamos muito de fazer, certamente, que é pesquisar e pensar fazer associações, só fazer saltos entre coisas. E isso foi uma coisa que eu acho que nós conseguimos fazer muito bem juntos.
Desde o primeiro dia.
Saltar de ideia para ideia. E isso foi assim ótimo para estabelecer assim, um grande chão, uma grande base para depois irmos vendo o que é que íamos trazer e criar a partir disso.
Aliás, o tempo fundamental foi esse, não é? Nós demoramos e acho que também temos que poder fazê-lo. Não faz sentido avançar se não for assim também, não é? Deixamos-nos estar com esse tempo também.
Sim.
Sem apressar imagens, apressar resoluções e vamos estando com esse tempo de investigação e dramaturgia e perceber o que é que queríamos realmente juntar. Ao mesmo tempo que me parece que não estamos assim tão longe.
Apesar de termos já passado por várias fases, supostamente a peça ia ser uma coisa bastante diferente,
sim,
quando ainda havia o fungo insuflado, por exemplo,
sim,
coisas assim, que tentámos, mas não se conseguiu, não sei o quê.
Sim, sim.
E depois, pronto, fomos chegando a esta forma.
A mim custa muito, mas também é um problema pessoal, um problema, ou não um problema, se calhar é apenas uma forma de fazer as coisas, mas não me parece que estas macro distinções que se viram muitas vezes para afastar o pensamento propriamente de juntar e tornar o pensamento operativo no tempo real e contemporâneo, estas divisões de áreas e
disciplinas
parece-me menos pertinente, pelo menos da forma que eu fui crescendo a ver, parece-me menos pertinente agora, parece mais pertinente realmente cruzar as coisas de uma forma mais relacionada com a ideia e menos, se calhar, com um artifício qualquer da forma. E há qualquer coisa aí que acho que conseguimos nos encontrar facilmente, porque ambos trabalhamos a partir de ideias e de objetos que não são necessariamente apenas o fazer aquilo que fazemos. Quer isso seja uma peça, um texto, uma imagem, um som, tudo isso vive de um pensamento. Portanto, esse pensamento torna-se mais fundamental. Depois, há uma série de técnicas que podem ser transvestidas nesse pensamento, parece-me.
O que é que é esta peça? O que é que se vê nela?
Vocês estão sempre vestidos num fato de homens tunificados e tudo se passa a partir daí.
Dizemos que são dois homens, é curioso. No outro dia estávamos a olhar para o vídeo e estávamos a ver, apesar dos fatos serem exatamente iguais, e de facto são mais masculinos, supostamente, que femininos, mas o meu corpo fica, apesar de tudo, um corpo de mulher. Quando estávamos a ver uma imagem de costas, e pronto, e via-se uma cintura mais apertada, com umas ancas mais largas, e via-se umas ancas mais apertadas, com umas costas mais largas. E apesar de tudo, reconhecemos dentro destes... Não, eu não sei se eu sou um homem, por exemplo, nesta peça. Somos umas criaturas, de facto.
Humanos.
Humanas, não é?
Hipermusculadas.
Hipermusculadas, assim, um bocado explodidas. Uhum. Também esta ideia de que ia haver corpos explodidos nesta peça foi uma ideia que apareceu muito cedo. E que depois acabou por se materializar, digamos, em parte, nestes corpos extramusculados. Mas pronto, só para dizer, não sei se é um homem e uma mulher ou dois homens, enfim. Até porque eles não têm sexo, não é? A gente não lhes vê sexo,
aliás,
nenhum.
Não, é altamente fundamental perceber que são dois corpos. Eu nem diria que são dois fatos, porque sinto mesmo que são dois corpos que estão ali. São dois corpos sem sexo, não são necessariamente assexuados, mas de alguma forma não têm sexo e isso ainda assim tem uma força gravitacional bastante massiva. Mas depois são hipertrofiados, ou seja, têm um músculo humano hipertrofiado. Agora, se é masculino ou feminino, isso é mais difícil de definir.
Qual é a mensagem que vocês querem?
A mensagem, como se costuma dizer, é um poema de Fernando Pessoa. Portanto, mensagens na realidade não existem. Existe um display de uma série de investigações que foram feitas e existe dois corpos que operam um sistema de sons e de imagens, todos eles que de alguma forma fazem o diagrama, o recorte, né, o contorno deste corpo explodido que a Vera estava a falar, cuja cara, a voz, o corpo estão diferenciados no espaço, né? não estão aglomerados no mesmo sítio. Há essa máquina de um corpo contemporâneo que está a ser operada e que, através da sua própria palavra, de alguma forma evoca uma série de imagens de uma relação com a paisagem. Seja essa paisagem uma cidade, um espaço urbano mais ou menos reconhecível enquanto um espaço humano, ou espaços mais ou menos imagéticos daquilo que é a relação humana com a natureza, ou a natureza do corpo, a natureza da própria vegetação, a natureza animal, dos monstros e por aí fora. Portanto, há uma série de protagonistas que existem aqui, mas é impossível reduzir isso a uma frase, né? Diríamos que é uma espécie de máquina em palco que pode ser observada e depois poderão ser retiradas ilações a partir dessas relações entre voz, cor, imagens, né, e espaço.
É uma operação entre uma série de elementos. Acho que é muito bom contrapor a ideia de ter uma mensagem com a ideia de... Realmente não há uma mensagem, há uma pesquisa e há uma operação entre diversos elementos que estão em... Às vezes em fricção, outras vezes em conexão, outras vezes em contraste. E as pessoas estão a assistir a essas constelações de elementos e de embates e de não embates, coisas desse género. Eu acho que é muito interessante esta história de ter uma mensagem. E depois, ainda por cima, como estão lá duas pessoas, não é? Se fosse um quadro abstrato, cheio de... As cores, isso é físico, não é figurativo, não sei o quê. Já ninguém pergunta, mas quando há gente lá dentro e tal, e há palavras, as pessoas quererem saber, mas isto quer dizer o quê? E se calhar, realmente esta ideia de... São operações, conjugações entre elementos, não é? E o que é que acontece? Acontecem embates depois em quem está presente, não é? Desses elementos... Podemos não identificar com palavras, com uma narração, qual é a mensagem.
A mensagem é aquela que cada um de nós recebe ao ver a peça?
Eu acho que em todos os trabalhos isso é o que acontece, não é? A não ser que seja um trabalho tipo feito maquiavelicamente, para que seja impossível. Exatamente. De resto...
Sim, sim.
Claro que haverá coisas em comum que alguns receberão, outras só alguns recebem, outras só um, porque também cada recipiente, cada pessoa que recebe é diferente e recebe em lugares diferentes de si próprio, está num momento diferente da sua vida e conhece coisas diferentes. Um vai relacionar com X, o outro vai relacionar com Y, tipo aqueles fatos, por exemplo, ou aquelas telas. Isto seria assim, na ideia da obra aberta. Mas, assim, por outro lado, se calhar posso mencionar coisas que foram estando presentes nas nossas leituras ou nas nossas pesquisas de imagem e que têm a ver com, por exemplo, eu que tenho mais um movimento mais explícito, não é? Nesta peça, obviamente, porque sou eu a bailarina, não sei o quê, e como andámos a ver muita coisa em torno de corpos transformados e por causa dos corpos transformados passámos por muita informação também em torno de xamãs, pajés, que são corpos que se transformam para transformar energias à sua volta, para mexerem em coisas que estão desorganizadas e voltar a organizá-las ou desorganizá-las porque elas precisam de ser mexidas ou coisas assim. Passámos por e olhámos também para vários corpos desse tipo em ação e atividades desse tipo nos meus movimentos e nas minhas ações, como ações que são talvez que vão buscar energias, mexem nelas, são transformadoras de energias. Estamos num corpo que parece muito forte, mas que às vezes faz coisas muito fracas. Portanto, há aqui assim uns dualismos, umas polarizações que estão a ser operadas também.
Vera estava há pouco a dizer que parece incrível, mas nunca tinha vindo a Avignon. Como é que é possível nunca ter vindo a Avignon?
Eu não sei muito bem também, porque realmente já fui a vários festivais em França, não é? Portanto, eu sei, mas quer dizer, acho que é assim.
Na Wikipédia diz
que este é o maior festival de teatro do mundo, em número de espectadores e espetáculos. Não sei porquê. Será que estes... O festival é de facto mais de teatro e tem um número mais reduzido de trabalhos apresentados em termos de dança. Não sei muito bem, calhou, também pode ter calhado. Há outros, variedíssimos.
Mas vocês fizeram um convite para vir cá agora este ano.
Exatamente, sim.
Portanto, porque é que este convite também não veio há mais tempo?
Não sei, por acaso este convite vem-se arrastando há 3, quase 4 anos ou assim e não havia oportunidade de o pôr em marcha. E finalmente houve este ano a oportunidade de o pôr em marcha, também é preciso que se diga, pronto. Mas também 3, 4 anos não é imenso, né? Pronto, já podia ter vindo há mais tempo. Quer dizer, o mundo é assim e também há muitos outros festivais em França onde nunca fui e se calhar nunca irei. Pronto, são oportunidades, são ocasiões, são coisas assim, não sei... O que eu sei dizer é que estou muito contente de estar aqui, estou a achar imensa piada, porque acho que este festival realmente é um grande fenómeno. É um fenómeno muito curioso, curioso mesmo. Hoje ia na rua, fui ensaiar para o conservatório, que é de um bocadinho do outro lado da muralha, e nós chegámos e ainda não tinha começado esta loucura, não é? Chegámos e não havia cartazes, no dia seguinte acordámos, havia cartazes, pronto, tivemos a oportunidade de ver a coisa ainda sem os cartazes. E pronto, e vai cada vez mais, não é? E depois de cartazes, é 50 mil pessoas, isto e aquilo. Esta coisa de haver artistas, performers, atores, bailarinos, seja o que eles forem, na rua a puxar pelos espectadores, é uma coisa... Se por um lado parece assim, ai coitados, tem que andar a fazer isto atrás do público, não sei o quê. Por outro lado, é uma coisa também muito interessante, no sentido de o artista tem um contacto direto com o possível espectador, muito mais do que qualquer outro performer ou ator ou artista.
É meio medieval, não é?
É, exatamente.
Meio
mas
medieval.
Exatamente.
Meio sim,
exatamente,
sim.
Isso é interessantíssimo.
O bardo, né?
Exato,
na rua.
Exato, a chamar. Fazer uma parte, se calhar, a tocar um bocadinho da canção do espetáculo,
um
a dizer um pedaço do não sei o quê.
Assim, magia, ilusão e...
E
mentira,
as pessoas...
não é?
E, por exemplo, essas hoje via... Exatamente, eu hoje vi assim um casal a ouvir muito atentamente alguém, um rapaz que explicava que era assim e que era assado, e eles, quer dizer, estar a receber esse tipo de mensagem, porque no fundo estás a passar uma mensagem qualquer de facto sobre o que é que aquilo é, o objeto que ele criou e que vai mostrar. É uma coisa importante, parece-me uma coisa importante que exista, que aconteça algures, que aconteça aqui, que haja um lugar onde há esta loucura da oferta, que se chama loucura da oferta, é uma overdose louca, mas isso é importante ver um lugar onde as pessoas vêm banhar em performance.
Em mentiras.
Não, essas são mentiras. Vêm banhar em possibilidade de performance, em possibilidade de teatro e de espetáculo. Uhum. É muito curioso, ainda nem sei ainda elaborar totalmente por ela esta coisa, mas eu ando pela rua e acho isto um fenómeno, porque ao mesmo tempo é como se uma população, que é a de cá e a que vem, não é? Que há de ser imensa, onde uma população vem banhar de manhã à noite na possibilidade, pronto, chamas mentiras, ou na possibilidade de outros tempos. Eu digo muito que ir a um espetáculo, ou estar num espetáculo, dentro ou fora, espectador ou fazedor, ou não sei o quê, é mergulhar num tempo outro, não é? Entramos todos num tempo outro, que não é o tempo do quotidiano, ficamos ali enfiados durante um pedacinho de tempo, mais comprido, menos comprido, e depois voltamos todos ao tempo normal, ao tempo quotidiano, não é? E aqui, neste lugar, é possível fazer isso não uma vez por dia, mas tipo passar o dia inteiro, portanto, é uma espécie de alucinação, enfim, é todo um fenómeno realmente muito interessante, que eu acho que ainda bem que existe, mesmo que a gente veja alguns cartazes e pensemos, epá, isto deve ser, quer dizer, parece teatro de revista, uns, e parece não sei o que, outros, e não desfazendo teatro de revista, por favor, mas, pronto, né? Não é tudo arte experimental, de ponta, de não sei o quê, não é? Há de tudo também, isso também é muito curioso. É de facto um fenómeno muito interessante que eu carinho neste momento. Acho que é assim, estou a gostar imenso de estar aqui imersa, mergulhada neste fenómeno.
Jonathan, Como é que é esta experiência aqui em Avignon?
É ótimo, a cidade é belíssima e a equipa técnica foi incrível também aqui, portanto acho que estamos a ser super bem tratados. É metade de tudo aquilo que se faz. De resto, quer dizer, não sei, vamos começar amanhã a ver peças e perceber um pouco mais quais são as coisas do off e do in e por aí fora, mas até agora tudo bem.
E depois a cidade é linda de cair, não é?
Pois é isso.
Não, não, ainda por cima é isso, é que é mesmo linda.
Des paysages d'ordures, une femme est le point brillant habituel entre les cuisses, la mort a un espoir entre...
Esplendor e Desmorfia de Vera Manteiro e de Jonathan Uliel Saldanha está em cena em Avignon até ao dia 12 de julho. De Avignon, Cristiana Soares, RFI.
Marche en armure rouillée, un troupeau de comédiens passe au bac à danser. Ne voyez-vous pas qu'ils sont dangereux? Ce sont des comédiens. Chaque pied de chaise vit un chien ou deux mots sortant de mon corps abandonné qui n'est à personne. Comment échapper à cette broussaille de mes rêves qui grandissent autour de moi sans bruit et lentement au paradis des bactéries. Le ciel est un gant à la chasse masqué par des nuages d'architecture inconnue. Repos sur l'arbre mort, les infirmières gardent cadavre, mes doigts jouent dans le vagin